Informações.
Existe a possibilidade, né, e o Brasil e os Estados Unidos têm acordos bilaterais de cooperação para fins de investigação criminal. Esses acordos eles podem ser utilizados. Já há uma série de casos recentes, né, em que essa cooperação ela foi acionada. Então, é um caminho, sim, que pode ser realizado, essa cooperação internacional, então, para que os Estados Unidos nos forneça as informações requeridas, claro, sempre autorizadas pelo judiciário previamente, né, e então viabilize de maneira adequada essa investigação.
Inicialmente, não estão previstas medidas mais graves, como buscas e depoimentos, mas isso não significa que estejam descartadas. Mas na fase final das apurações, Vorcaro e Flávio podem, inclusive, ser chamados para prestar depoimentos no inquérito. De Brasília, Felipe Igreja.
O governo liberou mais de 5 bilhões de reais do orçamento para gastos dos ministérios. O Planalto afirmou que a decisão foi técnica. No entanto, a medida ocorre próxima ao calendário eleitoral.
O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A redução do contingenciamento de verbas ocorre perto da largada da campanha eleitoral. Conforme a equipe econômica, a revisão do corte de gastos foi viabilizada pela redução de mais de 6 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com o benefício de prestação continuada, o BPC. Também houve uma diminuição em mais de 4 bilhões de reais na estimativa de despesas com pessoal. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, afirmou que a liberação dos recursos segue critérios técnicos e fiscais e não tem relação com o calendário eleitoral.
Sobre desbloqueio, veja, não vamos confundir a legislação fiscal com a legislação eleitoral. O desbloqueio se dá porque melhorou a projeção da despesa obrigatória. Esse desbloqueio ele não pode afastar a legislação eleitoral. Gastos que não podem ser feitos durante o defeso eleitoral não poderão ser realizados de todo modo.
Para o cientista político e especialista em economia, Henrique Elas, apesar da justificativa técnica, o fator eleitoral também pesa na decisão.
Seria muito pouco realista ignorar que o componente eleitoral é central nessa decisão, ainda que exista justificativa técnica para a liberação. Né? Então, o relatório bimestral ele é uma obrigação legal e a revisão das despesas abriu formalmente esse espaço no orçamento. Agora, o ponto é a decisão política de utilizar esse espaço justamente às vésperas do início de campanha eleitoral, ela foi tomada por um ator. Então, esse é um ponto que chama atenção.
Ao mesmo tempo, o governo revisou para cima algumas despesas obrigatórias. As previsões de gastos com saúde e seguro-desemprego aumentaram cerca de 5 bilhões de reais. O governo também manteve a previsão de cumprir a meta fiscal deste ano. A expectativa agora é fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais, acima da projeção de 4,1 bilhões de reais apresentada no último relatório bimestral. De Brasília, João Rosa.
CBN Noite Total.
Quem frequenta o aeroporto de Brasília deve ficar atento às novas tarifas no embarque e conexão para voos domésticos e internacionais. A portaria, publicada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, no Diário Oficial da União desta sexta-feira, reajusta o teto das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência e armazenagem previstas no contrato de concessão do aeroporto. Agora, com a mudança, a tarifa de embarque para voos domésticos foi de quase R$ 33,00 para R$ 4,55. Já os voos internacionais passam de R$ 71,00 para R$ 74,78. Já a tarifa de conexão será de R$ 15,92, tanto para voos domésticos quanto para internacionais. A cobrança, que é paga diretamente pelo passageiro e já vem embutida no bilhete aéreo, serve para o passageiro poder usar a infraestrutura do terminal e cobrir custos como a manutenção das salas de espera, pontes de embarque, limpeza e segurança do aeroporto. Marina Dantas, para a CBN.
As buscas pela brasiliense Gabriele da Silva Monteiro, de 34 anos, continuam em Lyon, na França, após o desaparecimento registrado na última quinta-feira. Segundo a família, Gabriele foi vista pela última vez por volta das 3 da tarde. Ao chegar em casa, o marido encontrou o apartamento destrancado e com o celular, documentos, passaporte, cartão bancário e a mala que ela preparava para uma viagem ainda no local. Apenas um molho de chaves e o par de chinelos desapareceram junto com ela, e não havia sinais de arrombamento ou violência. Natural de Brasília, Gabriele mora na França desde 2017 e viajaria nesta sexta-feira para participar do casamento de uma amiga. Em nota, o Itamaraty informou que o Consulado-Geral do Brasil em Marselha presta assistência consular à família. Juliana Souza, para a CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Enderet, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
CBN Noite Total.
A Venezuela vai precisar de quase 66 milhões de dólares nos próximos meses para responder às necessidades humanitárias provocadas pelos terremotos que atingiram o país em junho. Cerca de 23 mil pessoas continuam em abrigos temporários.
Milhares de crianças na Venezuela estão sofrendo as consequências dos terremotos que abalaram o país há um mês. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, lembra que dentre os impactos dos sismos estão deslocamento forçado, destruição de infraestruturas e interrupção de serviços essenciais no país. A agência da ONU afirmou que vão ser necessários cerca de 65 milhões e 700 mil dólares para responder às necessidades humanitárias nos próximos meses. Os sismos de magnitudes de 7.2 e 7.5 na escala Richter, ocorridos em 24 de junho, causaram mais de 5.390 mortes e feriram mais de 16.700 pessoas, desencadeando também mais de 1.400 réplicas nas semanas seguintes. Entre as vítimas mais afetadas pela catástrofe estão as crianças que continuam enfrentando episódios de sofrimento psicológico, violência, negligência, exploração e separação familiar. O representante do UNICEF na Venezuela, Manuel Rodrigues Pomarol, falou da importância da assistência humanitária contínua de modo a garantir que as crianças tenham acesso à água segura, cuidados de saúde, proteção e serviços que garantem o seu bem-estar. De acordo com o UNICEF, cerca de 23 mil pessoas estão atualmente em acampamentos temporários nas regiões do centro e do norte da Venezuela, em La Guaira, o estado mais afetado, no Distrito Capital, e em Miranda e Aragua. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, melhor, sexta-feira, 24 de julho de 2026. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou o envio de uma equipe da Defesa Civil Nacional a Ribeirão Preto após um temporal com ventos de até 120 km por hora causar severos estragos na cidade. O governo federal confirmou o reconhecimento sumário do estado de emergência para acelerar o socorro e a reconstrução. O governo de São Paulo também mobilizou a Defesa Civil Estadual e a Secretaria de Saúde, que suspendeu procedimentos eletivos para focar nos atendimentos de urgência. Também houve estragos em Guaratiba, Taquaritinga, Dumont e Pradópolis. Em Ribeirão Preto, um homem de 75 anos morreu atingido pela estrutura de um galpão. Em Ribeirão Preto, 40% das instalações ainda estão sem energia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou na noite desta sexta-feira do tradicional jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca em Washington. O republicano ironizou a cobertura da imprensa, questionando como venceu as eleições, se, segundo relatórios, recebe 93% de matérias negativas. Trump também brincou com um atentado a tiros que interrompeu a edição do evento realizado em abril. Horário de Brasília, 11h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O setor produtivo brasileiro defendeu que o governo Lula evite acionar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Há um temor de que os americanos ampliem a taxação sobre as mercadorias nacionais. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o país não pretende aplicar a medida.
Depois que o Palácio do Planalto sugeriu que poderá colocar em prática a lei da reciprocidade em razão do novo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, entidades empresariais estão defendendo que o Brasil insista nas negociações. Os empresários afetados, em sua maioria, classificam que a retaliação pode resultar em mais taxas aos produtos brasileiros. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a medida tem caráter completamente arbitrário e injustificado. E por isso o governo vai iniciar os trâmites para acionar a reciprocidade, assim como pretende levar o tema para a Organização Mundial do Comércio. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin ponderou que o governo não busca retalhar os exportadores americanos e que a ordem é seguir negociando. A Confederação Nacional da Indústria publicou nesta sexta um levantamento com cerca de 3.900 produtos que serão tarifados em 37,5%, um impacto de mais de 12 bilhões de dólares. Conforme a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri, a manutenção dos canais de negociação precisa ser priorizada ao mesmo tempo em que se busca novos mercados.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderar, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, a situação pode até ficar pior.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retalhou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
Ao mesmo tempo, as novas taxas também estão movimentando setores que alegam prejuízos em razão da medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para as remessas de até 50 dólares das gigantes asiáticas. Editada em maio, os empresários agora vão retomar a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar a MP. O setor têxtil, por exemplo, defende a aprovação de um projeto que permita a devolução de tributos incidentes sobre as compras de vestuário por pessoas de baixa renda. Na semana que vem, a Federação das Indústrias de Minas Gerais vai lançar uma nota com os efeitos das compras internacionais e defender isonomia. O economista-chefe da entidade, João Pio, diz que o objetivo é mostrar o impacto para indústria, varejo e empregos nestes setores.
Simples, né, fato zerar o imposto de importação de até 50 dólares, né, de pequeno valor, já resultou numa alta de 2,6 bilhões né, de reais em junho. Né, uma alta de mais de 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então a gente já percebe o impacto. Somando isso, né, agora o tarifaço, então essas tarifas minam a competitividade da indústria e associado né, à MP acaba ainda causando um dano maior para a indústria brasileira.
A MP precisa ser deliberada pelo Congresso até 8 de setembro ou perde a validade. De Brasília, Samantha Klein.
Em evento no interior de São Paulo, o presidente Lula voltou a defender a economia brasileira depois das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Neste sábado, amanhã, o petista permanece em São Paulo para oficializar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista.
O presidente Lula defendeu o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e afirmou que o país precisa estar preparado para proteger o território, as fronteiras e as riquezas nacionais. Segundo o petista, o Brasil não pode ficar desprotegido porque há loucos pelo mundo querendo fazer guerra. As declarações foram feitas durante visita à fábrica da Avibraz, em Jacareí, no interior de São Paulo. Na cerimônia, Lula também voltou a defender o papel do BNDES e criticou as acusações feitas à instituição nos últimos anos. Sem citar nominalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, chamou de imbecil quem prometeu revelar uma suposta caixa preta do banco.
E a gente tem uns loucos pelo mundo querendo fazer guerra. Eu quero as Forças Armadas bem preparadas, bem treinadas, e quero ela bem preparada do ponto de vista do poderio de armamento e conhecimento científico e tecnológico. E não, eu lembro quantas vezes o BNDES foi acusado que tinha uma caixa preta. Eu vou acabar com a caixa preta do BNDES. O imbecil ganhou as eleições, ele não achou caixa preta. A caixa preta estava na cabeça dele, que estava atrofiada de inteligência. Não tinha inteligência.
A cerimônia reuniu o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, representantes da empresa, das Forças Armadas e trabalhadores. O empresário Joesley Batista, um dos investidores da Avibraz, também esteve na visita. Após o evento, Alckmin voltou a comentar o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos, que prevê uma tarifa adicional de 12,5% sobre os produtos brasileiros a partir de agosto, elevando a cobrança total sobre parte das exportações para até 37,5%. O vice-presidente afirmou que uma eventual resposta por meio da Lei da Reciprocidade continua em análise pelo governo.
A lei de responsabilidade ela foi aprovada por unanimidade. O presidente, no momento adequado, vai tomar a decisão. Ela tem um caminho mais longo, que isso envolve audiências públicas. Mas o que o presidente Lula tem destacado? Primeiro, não sair da mesa de negociação. O que depender de nós é continuar na mesa de negociação.
Depois da agenda em Jacareí, Lula seguiu para a capital paulista para participar de reuniões voltadas ao desenvolvimento e ao financiamento da ciência nacional. No encontro, Lula afirmou que o Brasil precisa ampliar os investimentos em ciência e tecnologia para explorar o potencial do país em áreas estratégicas, como minerais críticos e terras raras. O presidente pediu que a comunidade científica apresente um projeto capaz de convencer a sociedade e o Congresso sobre a necessidade de investimentos permanentes na área. Mais uma vez, o presidente evitou contato com a imprensa. Pela segunda agenda consecutiva no estado, a presidência fechou o evento aos jornalistas e liberou apenas a entrada de cinegrafistas credenciados para registrar imagens. Não houve espaço para perguntas nem acompanhamento da atividade. Lula permanece em São Paulo no fim de semana. Neste sábado, o presidente participa da convenção estadual do PT em Campinas para oficializar a pré-candidatura do ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista. Com colaboração de Clauson Dutra, de São Paulo, Bruna Barbosa.
E o presidente do Banco Central afirmou que as críticas que a autoridade monetária vem enfrentando por ouvir demais o mercado não tem lógica. As declarações ocorreram em um evento em São Paulo. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, defendeu que o governo avance na regulamentação das casas de apostas.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo brasileiro precisa tratar as bets como cigarros e continuar ampliando a regulamentação e tributação das casas de apostas para desestimular o uso destes serviços pela população. O ministro também reiterou a importância de limitar o acesso a casas de apostas pela parcela da população que já se encontra em situação de fragilidade financeira. Para Durigan, quem recebe benefício social, Bolsa Família e BPC, não pode apostar em bet, assim como aqueles que aderem ao programa Desenrola do governo federal para renegociação de dívidas. Em evento em São Paulo, o ministro ainda defendeu a gestão, dizendo que o governo tem compromisso com o ajuste fiscal, afirmando que o fortalecimento das contas públicas é o principal desafio da política econômica e a milha final que falta para consolidar o crescimento do país.
Foi construído um importante caminho e nos resta uma milha final de esforço, que é a milha final dos juros, do endividamento público, que digo desde logo a vocês, me incomoda. E é preciso que a gente faça os esforços necessários para que o microempreendedor, para que o empresário que esteja aqui nos acompanhando, saiba do compromisso de quem fez muito, mas espera melhorar num crescendo, uma visão de nação.
Na mesma ocasião, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que a ideia de que os agentes de mercado enviam projeções de inflação mais altas ao Boletim Focus a fim de induzir juros mais elevados não se comprova do ponto de vista empírico ou lógico. Galípolo explicou que, na visão dele, juros médios e longos mais altos tendem a reduzir o valor de ativos financeiros, como ações e títulos de dívida.
É importante a gente explicar que a taxa de juros, e especialmente não só a taxa de juros que o Banco Central determina, que é a taxa de juros de curto prazo, mas a taxa de juros de médio e longo prazo, né, aquela taxa de juros que está na curva de juros que a gente diz, ela é uma taxa de desconto que determina o valor dos ativos, o valor presente dos ativos. E que quanto maior essa taxa de desconto, menor será o valor presente desses ativos. Sejam esses ativos ações ou sejam esses ativos dívida.
Sobre o tema, Galípolo ressaltou que o Banco Central tem ampliado as fontes de informação usadas nas decisões do Copom, o Comitê de Política Monetária. De acordo com ele, mesmo fora do mercado financeiro, as projeções não são necessariamente mais baixas. Ele mencionou como exemplo o relatório Firmus, que reúne expectativas econômicas das empresas para os próximos anos. De São Paulo, Pedro Pupulin.
O retorno temporário da CPTM à operação de quatro serviços ferroviários voltou a ser alvo de críticas do pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad. Voltou ao poder público depois de 3 dias. Com a iniciativa privada, porque teve uma explosão. Foi um negócio chocante que aconteceu no trem em São Paulo. Durante a convenção do PDT na Assembleia Legislativa, Haddad classificou a medida como um atestado de incompetência da atual gestão.
O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, afirmou que o retorno temporário da CPTM na operação das linhas 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e do Expresso Aeroporto é um atestado de incompetência da atual gestão. A declaração foi feita durante a convenção estadual do PDT, realizada nesta sexta-feira na Assembleia Legislativa de São Paulo. O retorno da administração estadual aconteceu nesta quinta-feira após um incêndio em um dos trens causar a paralisação das três linhas que eram operadas pela Trivia Trens. Na avaliação de Haddad, o governo está dando 90 dias para a empresa aprender a gerir o transporte sobre trilhos.
Realmente eu considero lamentável a afirmação de que ele vai dar 90 dias para a empresa aprender a gerir. Isso deveria ser um pressuposto, né, de participar de uma licitação, saber do negócio, né, entender o negócio. Então tá, o atestado de incompetência tá dado.
Na convenção, o PDT oficializou o apoio à pré-candidatura de Haddad e indicou dois nomes para suplentes ao Senado em São Paulo. Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, foi escolhido para substituir Marina Silva, pré-candidata pela Rede, caso seja necessário. Já Marcelo Barbieri, ex-prefeito de Araraquara, foi indicado como suplente de Simone Tebet, do PSB. A CBN apurou que os acordos prevêem a suplência de Marina para o PDT e a de Tebet ao PT. Alguns nomes avaliados para a suplência de Tebet são, por exemplo, Moisés Celerges, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Laio Moraes, ex-chefe de gabinete de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. As vagas são consideradas importantes, dado o histórico de ambas como ministras. Caso Lula se reeleja presidente, há a chance tanto de Marina quanto de Tebet voltarem a ocupar ministérios. Perguntada sobre a possibilidade, Simone Tebet se limitou em dizer que já fez muito em âmbito federal.
Eu já fui ministra, eu sei o quanto, eu já engordei, tive cabelo branco e cabelo caiu por conta do ministério. Já peguei um ministério muito difícil. Acho que o Brasil precisa da experiência, de capacidade, de bons nomes, bons quadros, sejam quem fores, não estou dizendo eu, porque eu acho que o futuro do Brasil passa pelo Senado dos próximos 8 anos.
Os partidos têm até o dia 4 de agosto para registrar as candidaturas e definir oficialmente a composição das chapas. Com a colaboração de Pedro Pupulin, de São Paulo, Lucas Taveira.
CBN Noite Total.
O governo do presidente Lula reduziu o bloqueio de recursos do orçamento deste ano e liberou 5,7 bilhões para gastos dos ministérios. Segundo o relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, que foi divulgado pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira, o bloqueio caiu de 23,7 bilhões de reais para 17,9 bilhões de reais. A redução do contingenciamento de verbas ocorre perto da largada da campanha eleitoral. Conforme a equipe econômica, a revisão do corte de gastos foi viabilizada pela redução de mais de 6 bilhões na previsão de gastos com benefícios previdenciários e com o benefício de prestação continuada, o BPC. Também houve uma diminuição em mais de 4 bilhões de reais na estimativa de despesas com o pessoal.
O Distrito Federal abriu 1.800 vagas para castração gratuita de cães e gatos com agendamentos presenciais e pela internet entre os dias 27 e 31 de julho. Do total, 600 vagas serão oferecidas presencialmente na estrutural, das 9 da manhã às 4 da tarde, ao lado da administração regional. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, por ordem de chegada. Para agendar, o tutor deve apresentar documento com foto, comprovante de residência no DF e cadastro na plataforma Cria. Outras 1.200 vagas serão liberadas para agendamento online. Na próxima quarta-feira, as inscrições serão abertas às 9 da manhã para gatos e às 2 da tarde para gatas. Já no dia 30, as vagas serão disponibilizadas às 9 da manhã para cães e às 2 da tarde para cadelas. Além da cirurgia, o atendimento inclui hemograma pré-operatório, anestesia e microchip. Juliana Souza, CBN Serviço.
Boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Olha, eu queria trazer ótimas notícias, que vai da piscina, né? Vai da praia, mas não sei se vai não, viu? Amanhã vai ser um pouquinho mais quente hoje, de acordo com o clima-tempo. Vai ter um sol entre muitas nuvens e um período com o céu nublado. E à noite reserva muitas nuvens por aí. A temperatura vai ficar entre 14 e 21 graus. É, não tem um pouco de possibilidade de chuva, viu, Tânia? 70%. Então eu acho que o programa de amanhã vai ter que ser ficar em casa mesmo, resolver as coisas em casa, assistir um filminho, ir no cinema, porque essa temperatura vai se manter tanto no sábado quanto no domingo, e com esse solzinho pelas nuvens mesmo. Agora o calor mesmo só volta na próxima semana, Tânia, tudo isso de acordo com a Climatempo. Então, quem está se programando aí para sair, para a praia, não sei se temos boas notícias.
Estou vendo aqui também. Sábado vai ser chuvoso, pelo menos no domingo, apesar do frio, não vai chover, né? Mas já acabou. Muito bom, Karina Almeida.
CBN Noite Total.
Apesar da promessa de liberar 30 bilhões de reais em créditos de financiamento automotivo para taxistas e motoristas de aplicativos, o programa Move Brasil só repassou 3% do esperado em pouco mais de um mês. O ritmo lento tem frustrado os vendedores que contavam com o programa para aquecer as vendas às vésperas do período eleitoral. O alto endividamento, as dificuldades de comprovar renda e a baixa adesão de grandes bancos são alguns dos principais entraves.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos 30 bilhões de reais em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de 1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas no segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode. Duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxas de juros reduzidas, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativo, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$150 mil. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa e grandes bancos, como o Itaú, afirmaram que não têm interesse no momento em aderir. Já o Bradesco e o Santander não responderam ao nosso questionamento. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser um outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os créditos de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
A Associação dos Familiares das Vítimas do Voo da Voepass a associação vai entrar na justiça com uma ação coletiva por danos morais contra a companhia aérea.
A fabricante do avião, a ATR, e a ANAC também serão acionadas.
A decisão foi tomada depois da divulgação do relatório final do CENIPA sobre o acidente que matou 62 pessoas em Vinhedo em agosto de 2024. O advogado Luciano Catarinucci, que representa as famílias, afirmou que o conteúdo do relatório não trouxe surpresas. Segundo ele, as principais conclusões já haviam sido antecipadas pelo próprio CENIPA durante a apresentação do documento, horas antes, e também pelo andamento das investigações da Polícia Federal em reunião realizada em Campinas no mês passado. O principal questionamento das famílias é o fato de a Voepass ter continuado operando após o acidente. Segundo o advogado, a empresa realizou mais de 2 mil voos antes de ter as operações suspensas e os problemas apontados pela investigação poderiam ter sido corrigidos nesse período.
Se você tivesse evitado um dos fatores, ou seja, o detrimento econômico em relação às vidas não foi levado em questão. Se deram mais valor à questão cultural da empresa de evitar que essas aeronaves fossem baixadas para manutenção, do que baixar essas aeronaves, ter prejuízo, mas poupar vidas.
O relatório concluiu que houve uma combinação de fatores ligados à atuação da empresa, da tripulação e também à fiscalização regulatória. Segundo o tenente-coronel Paulo Frois, um dos investigadores do CENIPA, a aeronave não tinha condições técnicas e regulatórias para estar voando aquele dia.
Dentre os 10 itens, um deles era a inoperância do limpador de para-brisas da aeronave. As restrições que a MEL impunha para a inoperância desse item eram que a aeronave não poderia ter previsão de decolagem.
A investigação confirmou que falhas no sistema de degelo das asas já tinham sido registradas nos dois voos anteriores ao acidente. Os problemas não foram formalmente anotados no diário de bordo e foram comunicados apenas de forma verbal. O CENIPA também identificou uma cultura de normalização de desvios dentro da empresa, com subnotificação de panes e manutenção inadequada de problemas recorrentes. Já as gravações da cabine mostraram que os pilotos ignoraram alertas importantes relacionados à perda de velocidade e à formação de gelo. Durante a investigação, o CENIPA analisou mais de 1.200 voos realizados entre agosto de 2023 e a data do acidente. Os técnicos estudaram os dados das caixas pretas, as condições meteorológicas do dia da queda, além dos motores, do sistema de degelo e de proteção contra stall da aeronave. A viúva do copiloto Humberto Alencar, Rosana Maria Ferreira, afirmou que havia pressão para que as falhas não fossem registradas oficialmente.
O que tinha na empresa era uma cobrança muito grande para que eles não ficassem relatando os problemas dessas aeronaves. Humberto fez N relatos e entregou para os superiores deles. Eles colocavam dentro das gavetas.
A CBN questionou a Voepass sobre essa declaração, mas a companhia não respondeu. Em nota, a empresa afirmou que sempre seguiu padrões internacionais de segurança, destacou a experiência da tripulação e informou que colaborou com as investigações desde o início. As famílias agora aguardam a conclusão do inquérito criminal conduzido pela Polícia Federal, prevista para as próximas semanas. A expectativa é de que o caso seja encaminhado ao Ministério Público Federal, que vai decidir sobre eventual denúncia criminal aos responsáveis. Com a colaboração de João Rosa em Brasília e Marcelo Moraes em Cascavel, de Campinas, Felipe Pereira.
Muito bom, hein? Já estamos, agora vamos sabadar. Quem está chegando aqui é o Paulo Galvão para apresentar o CBN Madrugada. Por enquanto é boa noite, hein, Galvão? Boa noite.
Boa noite, okay? Tânia. Tudo bem aí contigo?
Tudo em paz. Estava conversando aqui com o Galvão fora do ar, porque vocês sabem, né, que Galvão está lançando um livro. É o livro Quem Você Ajudou Hoje. Ele traz reflexões sobre o nosso país. Precisamos pensar sobre isso. É a importância da educação. Mas o que eu falava com o Galvão é que vai ter a data de lançamento e aí ele está convidando as pessoas, pessoas queridas, pessoas que a gente vai perdendo contato e está sendo uma oportunidade interessante de você resgatar os contatos. Você vê como é a vida? Como a gente vai se perdendo de pessoas queridas? Como é que está essa experiência de convidar as pessoas para o lançamento do seu livro, Galvão?
Estou convidando muita gente e aí a gente estava conversando aqui que eu abro o WhatsApp e aí eu vou ver a última mensagem que eu mandei para determinada pessoa e aí eu vejo lá que a mensagem, a última, foi em 2020, 2021, 22, 23. Quanto tempo, né? Um tempo que passou muito rápido. Sim. E são pessoas muito queridas que a gente gostaria de ter mais por perto,
mas essa loucura da vida acaba afastando, né? Mas de qualquer forma, está sendo aí um exercício muito prazeroso de retomar o contato com algumas pessoas, convidar essas pessoas para esse evento, esse dia que é muito importante para mim, que eu não vou dizer que vai coroar, porque eu espero que esse trabalho continue, né? Mas sim, é um evento que marca muito um trabalho de 3 anos de pesquisa, de escrita, e é o que você falou, uma tentativa meio que quixotesca, Tânia, de melhorar essa nossa sociedade, trazer uma sociedade mais humana, mais democrática, menos desigual e, como você falou, com foco na educação, né? Acho que uma das ideias principais do livro é justamente essa, uma ideia que não é minha, vem da Unesco, que é a gente mudar o foco da educação do indivíduo para o coletivo, tentar fazer com que a gente saia dessa ideia de que vivemos numa sociedade em que estamos numa competição de ganhadores e perdedores. Eu acho que a gente só vai ter cidadãos, cidadãs e eleitores que vão colocar a gente lá para governar, que vão pensar no todo, quando a nossa sociedade tiver essa cabeça. E para isso eu estou trabalhando em cima das crianças, né?
Tá certo. Mudar a concepção, né? A mentalidade, a visão do coletivo mesmo.
Exatamente.
Né? Se deixar de sermos tão individualistas, pensarmos no conjunto.
Desculpa, Tânia, um exercício para todos nós, né? Eu coloco muito no livro isso, em alguns momentos, como lá atrás, né? A gente tinha uma cabeça completamente de competição mesmo. E eu vou tentando, né? Ainda não sei se eu consegui a cada dia melhorar um pouquinho mais, e é isso que eu estou tentando trazer para o leitor, né? É uma provocação, no título do livro é uma provocação.
Quem,
né,
você ajudou hoje? Hã?
Será que eu ajudei alguém hoje ou não?
Pois é. E aí é ajudar em vários sentidos. Sim. Também, né? Nas relações. Muito bom, aliás, os ouvintes também convidadíssimos, não só os seus amigos com os quais você não fala há muito tempo, os ouvintes também podem lá te prestigiar, hein, Galvão?
Demais, eu estou muito feliz porque tenho recebido mensagens diariamente de gente até de fora de São Paulo que está dizendo que vai estar lá, então isso me alegra demais, Tânia.
Ó, vai ser no dia 4, que é não nessa semana que vem agora, na outra.
Terça-feira da outra semana, terça-feira.
Terça-feira, lá no Conjunto Nacional da Avenida Paulista.
Isso, final da Avenida Paulista, Conjunto Nacional, Livraria Drummond.
Que horas mesmo, Galvão?
A partir das 19, oficialmente. Mas eu vou às 18 horas, eu já vou estar lá.
Ah, eu acho bom, porque eu vou ter que chegar cedo também.
Eu vou dar um plantãozinho mais cedo lá, Tânia Moraes.
Chega
vai
lá.
Ter estrutura montada, porque nem avisei o pessoal da editora. Mas eu gosto de chegar cedo, então às 18 horas eu vou estar lá.
Pronto, 18h15 eu chego, porque aí depois eu tenho que vir fazer o programa, aí quando começar mesmo o pessoal e tal, aí eu já vou estar saindo.
Os ouvintes que querem encontrar com Tânia Moraes, é melhor chegar cedo lá. Eu vou estar pelo menos até as 10, mas Tânia Moraes não garante.
Eu não garanto, eu tenho que fazer o programa, a menos que a rádio me dispense, coisa que muito improvável.
Você que quer encontrar com a Tânia Moraes, vá cedo.
Bom, que não seja para me falar impropérios.
Não,
muito bem, Galvão, é isso. Então agora, sábado, bom programa.
Maravilha, Tânia. Né? Obrigado, viu,
valeu,
mais uma
parceiro.
Vez.
Parceiro.
Tamo junto, vamos, né? Obrigadão.
Bom fim de semana.
Pra você também e até segunda.
Até segunda, Paulo Galvão. Assume a programação com CBN Madrugada, o CBN Noite Total chega ao fim com Karina Almeida na produção. Trabalhos técnicos de Henrique Dias, o nosso HD.
Apresentação, Tânia Morales.
Bom fim de semana pra todo mundo.
CBN Noite Total. Porter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 25 de julho de 2026. A avaliação do governo Lula permaneceu estável na nova pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados avaliam o governo como ruim ou péssimo, 32% como ótimo ou bom. E a margem de aprovação geral oscilou para 49% contra 48% de desaprovação. O levantamento mostrou que o eleitorado ainda não refletiu o impacto da recente rodada de sobretaxas americanas a produtos brasileiros anunciada por Donald Trump. A saúde lidera a lista de preocupações da população, seguida por segurança pública e economia. Datafolha entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 22 e 24. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado sob o código BR-01166/2026. O governo estima que 47,3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são afetadas pelos tarifaços americanos. A estimativa leva em conta as novas sobretaxas de 37,5% e os impostos do aço e alumínio. Considerando apenas os anúncios recentes, 23% das vendas ao mercado americano são atingidas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 52% dos produtos brasileiros permanecem isentos de novas taxas adicionais impostas pelos Estados Unidos. Brasília, meia-noite, 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia. Às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
6 minutos deste sábado. Muito bom dia a você que está conosco aqui na CBN em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada. Produção, Karina Almeida. Trabalhos técnicos com Ricardo Garcia. E nós vamos juntos até às 5 horas da manhã com muita informação, muita prestação de serviço, contando sempre com a participação sua, ouvinte CBN, pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo e-mail. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com a corrida ao Palácio do Planalto. Igor Cardim.
Nova pesquisa Datafolha mantém o cenário estável na disputa presidencial, com Lula à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. O presidente tem 48% das intenções de voto, enquanto o senador tem 43%. O resultado gerou interpretações distintas entre governo e aliados do PL. Enquanto o Planalto avalia que tarifaço não foi sentido por eleitores, aliados de Flávio acreditam que pazes entre ele e Michele deve aparecer no próximo levantamento. Pesquisa foi realizada até amanhã desta sexta.
A reaproximação de Flávio e Michele. Rani Veloso.
A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve participar por vídeo da Convenção Nacional do PL, que vai lançar Flávio Bolsonaro à presidência neste sábado em São Paulo. O ato deve selar a entrada dela na campanha. Os dois estabeleceram uma trégua para as eleições. Após quase um mês do atrito que veio a público, Michele aceitou um novo pedido de desculpas feito pelo enteado. A cúpula do partido aposta na ex-primeira-dama para atrair o eleitorado feminino e no gesto de Flávio para tentar destravar apoios no Centrão, que caminham para a neutralidade no primeiro turno.
Suspeita de desvio de finalidade na relação Vorcaro-Flávio Bolsonaro. A manchete é de Felipe Igreja.
A Polícia Federal espera descobrir se parte do dinheiro destinado pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse serviu para bancar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse deve ser um dos focos da investigação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal. Os investigadores já preparam quebras de sigilos bancário e fiscal para descobrir a origem e o destino de cerca de 12 milhões de dólares, equivalentes a aproximadamente 63 milhões de reais que teriam sido enviados para financiar um filme sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Presidente Lula no interior paulista. Assunto para Bruna Barbosa.
O presidente Lula defendeu o fortalecimento da indústria brasileira de defesa e afirmou que o Brasil precisa estar preparado para proteger o território e as riquezas nacionais. Em agenda no interior paulista, o petista também chamou de imbecil, sem citar Jair Bolsonaro, quem prometeu revelar uma suposta caixa preta do BNDES. O presidente segue em São Paulo para oficializar a pré-candidatura de Fernando Haddad na convenção estadual do PT neste sábado.
E a resposta do Brasil às tarifas de Trump, Samantha Klein.
O setor produtivo defende que o governo evite acionar a lei da reciprocidade sob o risco de os Estados Unidos ampliarem a taxação sobre os produtos do Brasil e citam o Canadá como um exemplo da possibilidade. As entidades falam em reforçar o diálogo e o vice-presidente-geral do Alckmin afirmou que o país não pretende retalhar os americanos. Em outra frente, os setores do vestuário trabalham no Congresso para derrubar a MP das blusinhas, que zerou o imposto de importação de 20% para as remessas internacionais de até 50 dólares.
Equipe econômica em São Paulo. Pedro Pupulin acompanha.
Dário Durigan comparou bets a cigarros e defendeu que o governo avance em regulamentações que reduzam o acesso da população a casas de apostas. O ministro ainda destacou o compromisso do governo federal com questões fiscais. No mesmo evento, Gabriel Galípolo desmentiu que o boletim Focus do Banco Central use projeções do mercado como fator exclusivo para definir juros.
Meia-noite 12, ele volta a Brasília com João Rosa.
A menos de um mês do início da campanha eleitoral, o governo liberou 5,7 bilhões de reais do orçamento para gastos dos ministérios. O Planalto afirma que a decisão foi técnica, mas especialistas avaliam que o calendário eleitoral também pode ter influenciado a medida. A equipe econômica também manteve a previsão de cumprimento à meta fiscal deste ano e estima fechar 2026 com um superávit de 10,8 bilhões de reais.
Carmen Lúcia em defesa da mulher. De Paraty, Amanda Mazei.
A ministra Carmen Lúcia disse acreditar na presença de mais mulheres no STF futuramente, mas frisou que é preciso olhar para os poderes de forma conjunta para que isso aconteça. Ela participou de uma mesa na Festa Literária Internacional de Paraty para o lançamento de um livro sobre democracia. No sábado, o público poderá acompanhar a vencedora do Prêmio Camões do ano passado, a poeta angolana Ana Paula Tavares.
Eleições no Rio de Janeiro com Ana Luísa Barreto.
Ainda com o vice e o segundo candidato ao Senado indefinidos, o PL lançou nesta sexta-feira a candidatura do deputado estadual e presidente da Alerj, Douglas Ruas, ao governo do estado do Rio de Janeiro. O evento contou com a participação de Michele e Flávio Bolsonaro por telefone, um dia após o gesto público de reconciliação entre os dois. Em meio a turbulências, a cúpula do partido garante que União e PP seguirão apoiando a chapa, mesmo após a desistência do vice de Ruas na última semana.
Problemas no transporte por trens em São Paulo. Destaque de Pedro Fagundes.
A operação de 3 linhas de trem transferidas à iniciativa privada voltou temporariamente às mãos da CPTM. A medida foi tomada depois do incêndio que interrompeu o serviço nesta quinta-feira. A ação pode durar mais de 90 dias inicialmente previstos.
Fernando Haddad faturou com a situação, destaca Lucas Taveira.
Fernando Haddad classificou o retorno temporário da CPTM à operação de linhas concedidas à iniciativa privada de atestado de incompetência do governo de São Paulo. O pré-candidato recebeu o apoio do PDT na convenção estadual. O partido indicou o dirigente sindical Antônio Neto como suplente de Marina Silva na pré-candidatura do Senado.
Destaque agora aqui no CBN Madrugada da capital paulista com Guilherme Gimenez.
Mais de 50 carros já foram apreendidos pela Polícia Militar em rachas na Marginal Pinheiros em 2026. Apenas na madrugada desta sexta-feira, 34 veículos foram confiscados. A pena para quem participa das corridas clandestinas pode chegar a 3 anos de prisão.
A polêmica do mototáxi em São Paulo, Matheus Leite.
A justiça retomou a validade da segunda recusa da Prefeitura de São Paulo ao pedido de credenciamento da Uber para transportar passageiros por moto na cidade. A decisão que havia determinado o procedimento em até 48 horas está suspensa até o julgamento definitivo do recurso da administração municipal. O documento de credenciamento ainda não foi divulgado pela Prefeitura.
A manchete do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Duziak.
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A começa hoje com a realização de 3 jogos. Às 18h30 da noite, o Atlético Paranaense recebe o Internacional e o Santos joga com a Chapecoense na Vila Belmiro. Já às 20h30 da noite, Vasco e Mirassol se enfrentam em São Januário. No domingo, às 16h, o Cruzeiro encara o Botafogo no Mineirão, enquanto o Corinthians visita o Bahia em Salvador. No domingo, às 18h30, o Bragantino joga contra o Coritiba no interior de São Paulo e o Grêmio enfrenta o Fluminense na Arena do Grêmio. No mesmo horário, domingo, às 18h30 da noite, Flamengo e São Paulo se enfrentam no Maracanã. Já às 19h30 da noite, no Mangueirão, o Remo encara o Vitória. No mesmo horário, no Nubank Park, em São Paulo, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro.
CBN, Tempo e Temperatura. Informações clima-tempo.
16 minutos, é hora de saber como estará o tempo em todo o Brasil com Josélia Pegorim.
A chuva dá uma trégua ao sul do Brasil neste sábado. O sol vai aparecer em todos os estados, sempre junto de algumas nuvens, mas pouca chuva está sendo esperada. Algumas pancadas ainda devem acontecer no norte do Paraná. Só que durante o domingo, os temporais vão voltar. Isso porque nós teremos a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical. Então, domingo já é um dia de alerta novamente para risco de temporais, inclusive no Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria, que aí vai avançando pelo Espírito Santo, ainda deve provocar muita nebulosidade e pancadas de chuva neste sábado em todos os estados. Algumas pancadas podem ser de moderada para forte intensidade, mas principalmente em alguns pontos de Minas Gerais. No estado de São Paulo já não há mais o risco de tempestades. No domingo, essa frente fria se afasta de vez, então o sudeste volta a ter predomínio de sol e a possibilidade de chuva é baixa. Na maioria das áreas da região centro-oeste do Brasil, teremos um fim de semana com muito sol, calor e ar seco. Apenas em Mato Grosso do Sul ainda há possibilidade de pancadas de chuva neste fim de semana. Na região norte do Brasil, as pancadas de chuva neste fim de semana vão ficar concentradas sobre o norte e oeste do Amazonas, no extremo norte do Pará, o Amapá, também em Roraima, e algumas pancadas de chuva podem acontecer no estado do Acre. Nas outras áreas da região, o sol vai predominar neste fim de semana, com destaque aí para um calor bastante intenso em áreas do estado do Tocantins. Palmas deve ser uma das capitais mais quentes neste fim de semana. E na região nordeste do Brasil, o sol também predomina pelo interior dos estados. Mas vamos ter pancadas de chuva acontecendo no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará, em toda a faixa litorânea leste da região, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Há aí condições para chuvas de moderada para forte intensidade em alguns locais entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
19 minutos deste sábado, mais uma vez, muito bom dia e muitíssimo obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. E porque hoje é sábado, vamos até às 6 horas da manhã na sua companhia. O nosso ouvinte, o Antônio Costa, poeta repentista, está em Guarabira, na Paraíba. Obrigado, meu caro Antônio, pela mensagem. Também o Anderson Clayton, de Belo Horizonte, está dizendo que vai até às 2. Ah, tá bom. Muito obrigado, Anderson, pela sua mensagem, pela companhia. O nosso ouvinte, o Luiz Pereira Caboclo, de Sarandi, no Paraná, está dizendo que é ouvinte número um de Tânia Morales e Paulo Galvão. Oh, muito obrigado, meu caro, e agradeço aqui pela Tânia Morales, que inclusive está lá na redação ainda, está lá conversando com o Edmilson e daqui a pouco vai se dirigir para o seu descanso, né, Ricardo Garcia? Merecido descanso. E a gente agradece também o Gerson de Ivatuba, no norte do Paraná. Pessoal interagindo via WhatsApp pelo 11 99911 9981. A Luísa da Saúde em São Paulo também está por aqui via YouTube. Galera trocando ideias no chat, acompanhando as imagens do estúdio, nossa retaguarda aqui, a redação. O Alcindo Labzo está dizendo que não perde o programa. A gente agradece demais. Rubens Ribeiro, mandando bom dia para todo mundo aqui, para o Ricardo Fiel. Você é o meu fiel escudeiro, está dizendo aqui, Ricardo Garcia. Muito obrigado, faz tempo, desde o século passado, é isso aí.